Você quer ouvir mais de Deus? Abaixa tua cabeça agora e fala: Espírito Santo, continua falando comigo. Ele já está falando e ele tem mais para falar. Pai amado, nós queremos te louvar, Deus, por essa bênção que acabamos de ouvir, por essa resposta de oração, Deus. Nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor é o único Deus poderoso, o Senhor é o único Deus acima de todo e qualquer imagem, acima de todo e qualquer falso Deus. O Senhor é o único Deus. E o nome de Jesus é poderoso no céu e na terra. O nome de Jesus é conhecido e é no poder do nome de Jesus que as coisas acontecem. Pai, e agora, Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos que o teu Espírito tenha liberdade de continuar falando aos nossos corações nessa noite, que o teu Espírito traga, Senhor, a palavra que nós precisamos, traduzida pelo Senhor. Traduz, Pai, para cada irmão nessa noite, como o Senhor quer que cada um entenda essa palavra, Pai. A tua palavra, Senhor, diz que quando o Senhor designa a tua palavra, ela vai se cumprir, Deus, ela vai vir para o propósito que ela foi enviada. E nós cremos, Senhor, que a tua palavra é fiel e é verdadeira, e ela é poderosa. Não é sobre nós, Senhor, é sobre o Senhor, é sobre o poder do nome de Jesus, é sobre o poder da tua palavra. E nós declaramos aqui o senhorio, a soberania de Jesus sobre as nossas vidas, e nos entregamos a esse senhorio em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. O tema da nossa mensagem hoje é entregando a Deus o que traz sofrimento. Aqui na vida a gente vai passar por perrengue, vocês concordam? Se eu pedir assim, quem não tem perrengue aqui, levante a mão. Quem não tem problema, quem não tem sofrimento? Acho que vai ser difícil uma mão levantada, talvez as crianças, né, abaixo de 10 anos. Olha aí, ó, duas crianças, viu? Glória a Deus, mais uma criança lá no fundo, ó, tá vendo? Criança levanta a mão, por isso que às vezes a gente fala, ai, que saudade da infância, né? Que a gente não tinha problema. Então eu sempre digo, passou por mão humana, vai ter problema, né? É, entrou nesse mundo, vai ter problema. E o segredo, né? Como que eu venço, como que eu passo por esse sofrimento? E o segredo é, nós vamos ver algumas coisas, vamos conversar nessa noite algumas coisas, mas a base de tudo, amados, é render, é se render, é entregar a Deus aquilo que me traz sofrimento. E nós vamos ver nessa noite a história de uma mulher que, como eu, ontem foi Dia das Mulheres, né? Aliás, quem esteve aqui no Entre Amigas ontem? Ó, que bênção, estava lindo, não estava? Gente, esse salão aqui estava cheio, acho que tinha umas 500 mulheres, porque tudo que a gente tinha feito nas cadeiras, nas mesas, não deu conta, tivemos que encher de cadeira lá atrás, a orquestra linda que estava aqui, né, de mulheres só, foi uma bênção. E então, o Dia da Mulher de ontem, parabéns para as mulheres aqui presentes. E nós vamos lembrar de uma mulher hoje, que ela era comum como eu e você, tinha problemas como eu e você, né? Tinha uma vida em algumas áreas boas como eu e você, mas tinha uma área que trazia sofrimento para ela. Tinha uma área que era central na vida dela. Você já percebeu que a nossa vida ela pode estar muito boa em todas as áreas, mas se tem uma área ruim, não parece que tudo está ruim? E a gente esquece até de agradecer às vezes pelas boas, né? Já passou por isso? A gente foca, a gente diz que onde a gente põe o olho, aquilo cresce. Onde a gente põe o foco, aquilo cresce. E daí às vezes a gente fica só focado naquela dor e esquece de agradecer o resto das coisas boas. Não é possível que alguém esteja com todas as áreas da vida ruim. Vocês concordam comigo? Senão essa pessoa, né? Porque na nossa vida nós temos área emocional, área física, saúde, né? Área profissional, área relacional, como nós nos relacionamos com as pessoas ou com o nosso par. Nós temos a área espiritual. Só que nós, humanos, às vezes temos a tendência. Tem uma área ruim, tudo fica ruim para a gente, né? E a gente esquece de, às vezes, fica se debatendo. Eu falo aqui uma linguagem, né? Correndo, que nem cachorro correndo atrás do rabo, já viu isso? Né? E a gente fica ali e não enxerga uma saída. Até por quê? Porque a gente fica focado só naquele problema. Mas a vida é assim, nós temos áreas e quando é algo central, alguma coisa que tem ela, nessa área, ela vai trazer sofrimento. Infelizmente, Jesus mesmo falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende, eu venci o mundo. Jesus avisou, olha gente, vocês vão ter tribulação. Vocês vão ter problema, vocês vão ter dor emocional, dor física. Mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. E aí nós vamos ver então, quem é essa mulher? Conhecida de todas nós, a irmã Ana, né? A Ana, mãe de Samuel. Eu vou convidar você para ler lá, abrir tua Bíblia ou teu celular, você que está em casa também, pode abrir aí, em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Uma leitura um pouquinho compridinha, eu peço que você preste bem atenção para a gente poder entender esse contexto todo, né? O primeiro versículo ali, ele está falando de Eucana, tem um monte de nome ali que nós vamos pular, né? Que Eucana era marido de Ana. Então, 1 Samuel 1, versículo 2. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ele continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Mas já tentou se imaginar? Eu acho que é muito gostoso quando a gente lê a palavra de Deus e a gente tenta se colocar, imaginar como é a vida dessa pessoa. Imagina uma mulher vivendo numa época que ter filho era o máximo, era tudo. Hoje continua sendo, né? Maternidade para a mulher é tão importante. A gente vê mulheres que não conseguem ter filhos, gastam um apartamento, dois apartamentos, três apartamentos. Eu conheço uma pessoa que gastou 4 apartamentos, né? O valor de 4 apartamentos, fazendo várias tentativas de ter filhos. É um custo altíssimo. Ainda hoje a maternidade é muito importante para uma mulher, né? Isso faz... É essência feminina, é essência da mulher, a maternidade. Agora, você imagine naquela época que mulher não trabalhava fora, né? Que mulher não tinha outras coisas por onde se sentir valorizada, a não ser pela maternidade. E Ana, então, ela era estéril. Imagine a dor dessa mulher só pelo fato de ser estéril. Muitas vezes eu atendo mulheres com problema de esterilidade e você vê a dor, o sofrimento, o choro. Passa um processo longo, às vezes, até aceitar isso. É uma dor muito grande, Né? Ninguém casa pensando, ah, poxa, eu não quero ter filhos, né? Eu não vou ter filhos. Normalmente as pessoas casam, hoje está acontecendo mais, né? Mas normalmente casa querendo o quê? Ter uma família, constituir, ter filhos. E quando isso é negado pela vida, é uma dor, é um sofrimento que se torna um sofrimento central na vida dessa pessoa. Imagine naquela época, né? É interessante que vocês viram aqui no relato que Eucana amava mais a Ana do que a Penina, que era a outra esposa dele. E além dela não poder dar filhos para Eucana, ela tinha outra mulher, né? A Penina, que fazia o quê com ela? Provocava, irritava. Provavelmente ela se sentia mais o amor de Eucana por Ana, e ela ficava provocando, né? Eu tenho filhos, você não tem. Mulher, quando quer provocar, sabe, né? A gente tem que concordar com isso, né? Mulher sabe provocar quando quer, sabe irritar quando quer, né? Que Deus nos livre disso. E ela ficava irritando Ana, ela ficava provocando Ana. Imagina como é que essa mulher se sentia. Humilhada. No mínimo, né? Além da irritação, era uma humilhação para ela. Então, isso era uma dor central. Ela não podia oferecer um filho para o marido, ela não podia cumprir aquilo que mais valorizava uma mulher naquela época, e ela ainda sofria toda essa humilhação de Penina. E, na época, uma vez por ano, eles subiam, né, para fazer essa festa de adoração, eles levavam as ofertas, não era como a gente que tem toda semana, toda quinta-feira, todo sábado, todo domingo aqui, o culto, né? Então, eles tinham esse momento especial e eles levavam ofertas, como a gente viu, cada um levava a sua. E a Bíblia diz que Ana chorava. Ana não comia, Ana chorava de tristeza. Né? Se fosse hoje, a gente poderia dizer, puxa, era um quadro depressivo. Né? Ela estava num quadro depressivo. Ela chorava, ela não tinha nem força para comer. Você já ficou tão triste assim na sua vida alguma vez que você não teve força para comer? Não tem vontade, não tem apetite. Né? Às vezes o sofrimento é tão grande que até a fome desaparece. Às vezes a pessoa emagrece 15 quilos por um momento de sofrimento. E assim foi com Ana. E lá nesse momento específico, porque todos os anos era assim. Mas será que a Ana chorava só uma vez por ano? Não, né, gente? Ela chorava no banheiro escondida. Mulher é perita em chorar no banheiro escondida, né? Principalmente quando tem filho pequeno. Vai para o banheiro, liga o chuveiro, né? E chora embaixo, para ninguém ouvir as lágrimas, para ninguém ouvir o som do choro. Né? Com certeza, ela chorava, né, no quarto, no cantinho dela, em secreto. E será que ela só orava uma vez por ano? Não. Se ela viesse no culto de quinta-feira, será que ela só orava no culto de quinta-feira? Não, né? Era uma pessoa que queria muito algo. E quando a gente quer muito algo, a gente luta pelo que quer. Como essa mãe que ficou 2 anos esperando o transplante, né? De receber um rim para a filha. Uma mãe guerreira de oração. Uma mãe que lutou e muito em oração por essa filha. Então, gente, além de tudo, eu vejo, ela estava lá na casa de Deus, e ela orando, chorando, a Bíblia diz que ela só chorava, só orava com os lábios, né? E do que ela foi chamada ainda? Está bêbada, julgada. Você já percebeu que tem momentos que você está num momento difícil da tua vida, além de toda a dor que você está passando, você ainda é julgado e julgada por pessoas que não sabem a metade da tua história, aquela coisa, não sabe da missa a metade e vem julgar? Dói julgamento, não dói? É triste julgamento, mas nós sofremos isso direto, ou porque fez ou porque não fez, né? Ah, está sofrendo disso, deve ser alguma coisa, tem algum pecado escondido. Nossa, essa é pior, né, gente? Tem algum pecado escondido, vamos confessar pecado que Deus, Senhor, tem misericórdia, né? Então, o julgamento, o ser humano, ele é julgador, e esse é o maior pecado contra o amor, amados, é nos julgarmos, né? E Deus, ele fala, à medida com que julgar, sereis julgados. E aqui o próprio sacerdote, que é humano também, julgou, né? Porque ele viu aquela hora da manhã, a mulher ali chorando e falando, e ela não entendia nada. Não era um chorinho, né, gente? Vamos combinar. Alguém que estava ali para ele achar que ela estava bêbada, né? Provavelmente ela estava derramando o coração diante de Deus. Aí o sacerdote chega e fala para ela que ela está bêbada. O que, que acontece que essa hora da manhã está bêbada? Então, além de toda dor, de todo sofrimento, ela tem o julgamento de um sacerdote. Às vezes, nós somos feridos, sim, até por líderes espirituais. Infelizmente, porque eles são humanos, porque eles são como eu e você, eles erram. E tem pessoas, às vezes, até que saem da igreja, saem da presença de Deus, dizendo que foi porque algum líder machucou. Amados, e se machucou, Deus cura. E não é motivo para a gente sair da casa de Deus, e não é motivo para a gente sair da presença de Deus, né? Mas então, para a gente ver que é assim mesmo, né? Nós somos feridos pelas pessoas. Interessante aqui, amados, é ver, a gente poder ver, Ana, veja, ela era uma mulher amada. Primeiro, ela era casada, né? Mulher, naquela época, tinha que casar. Ela era casada. Ela tinha um marido que a amava muito. Se a gente for pensar, puxa, que vida boa, né? Tinha marido, o marido era, ele era bom, né? Ele dava porção lá para os filhos da Penina, dava porção dobrada para ela. Um marido generoso, um marido bom. A vida dela deveria ser bem estável, uma vida boa. Mas tinha uma coisa que incomodava. Tinha algo que não a deixava estar por completo, estar por inteiro. O que que na sua vida, talvez, você já tem passado ano após ano e não consegue resolver essa área? Tem pessoas que profissionalmente são um vão de vento em popa profissionalmente. Conhece gente assim? Super realizado profissionalmente, vai, acontece, e é uma bênção. Mas você olha na área sentimental, por exemplo, não consegue. Não consegue fluir na área sentimental, não consegue estar com alguém, não consegue ter um encontro com alguém, né? Um encontro quando as duas pessoas conseguem realmente ver que a vida é para caminhar junto. Outras, sentimentalmente, vão muito bem e, de repente, profissionalmente, não vão. Outras, na vida emocional, na questão de emoção, tem gente que anda pela vida sangrando por feridas lá da infância, por coisas que aconteceram, e vem a vida sangrando. E o que que a gente faz com isso, amados? Essa é a questão. O que, feridos todos nós somos. Se a gente for fazer aqui um testemunho, um tristemunho, né? Vamos contar aqui todos os ferimentos, vai fazer fila aqui. Todo mundo vai levantar da cadeira, porque todo mundo teve uma dor na vida. Eu não conheço alguém que nunca tenha tido uma dor. Mas a diferença é o que a gente faz com essa dor. Como a gente lida com essa dor. E a gente vai ver, então, vamos dar uma olhadinha bem objetivamente, né, na vida de Ana. Então, ela tinha uma área atingida, certo? Qual que era? Maternidade, família. Essa era a área atingida de Ana. Qual era a causa dela ter essa área atingida? A esterilidade, não ter filhos. Qual era a consequência disso, por ela não ter filhos? Ela era muito humilhada por Penina. Qual era o sentimento maior de Ana, além da humilhação? Tristeza, frustração e eu diria que inferioridade. Vocês concordam comigo? Porque se para a mulher era tudo ter filho, eu não posso ter filho, ela deveria se sentir inferior à Penina, que tinha vários, inclusive. Então, esses eram os sentimentos que povoavam a mente de Ana. Esses eram os sentimentos, a gente vê então a causa, a consequência, o sentimento. E agora, o que faz toda a diferença? Se você for analisar a tua vida, qual é o fator? Ah, é minha área tal, Esther. Qual é a causa? Vamos pensar, é minha vida profissional, Esther. Qual é a causa? Eu não estudei o que eu precisava estudar. Qual é a consequência disso? Não consigo um bom emprego. Qual é o sentimento que vem disso? Ansiedade, angústia, inferioridade, insegurança, tantas coisas. Se fosse uma questão sentimental, uma questão relacional, né? Qual é a causa? Ah, é relacional, sentimental. Qual é a causa? Não consegui encontrar um parceiro, uma parceira. Qual é a consequência? Fico sozinha. Qual é o sentimento? solidão, abandono, rejeição. Agora a diferença. O que faz a diferença? Qual é a ação? Dor e sofrimento todos nós temos. Por que que uns vencem na vida mesmo com um monte de perrengue e outros param no meio do caminho ou estão sempre rastejando? Qual é a diferença, amados? Ação. O que que a Bíblia diz que Ana fez? Ela chorou, ela não comeu, mas ela orou. Ela entregou para Deus. É a ação que faz a diferença. Por que que muitas vezes a gente vê duas pessoas, uma, as duas passaram miséria na vida, as duas passaram restrição alimentar, as duas passaram por tantas coisas, mas uma conseguiu seguir e a outra até hoje se lamenta. Na minha infância, eu passei por isso, eu fiz aquilo, eu não tinha. Qual é a diferença? Ação. Tem um filósofo chamado Sartre que ele diz assim: olha, não importa aquilo que fizeram com você, mas aqui, importa o que você vai fazer daquilo que fizeram com você. Estragaram tua vida, coisas aconteceram na tua vida, traumas de infância, família disfuncional, abandono de pais, abusos. É ruim, é triste, sim, é muito triste. Ninguém deveria passar por isso. Fizeram isso comigo, mas agora o que que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo? E a gente vê muitas pessoas repetindo aquilo que fizeram. Ah, me abusaram? E eu vou continuar me abusando também, não, me auto-sabotando, fazendo coisas que não vão contribuir ao meu favor. Essa é a diferença, ação. E a gente vê então que Ana, ela teve ação. Ela foi lá, orou, chorou, ficou triste, mas orou. A gente vê, por exemplo, Neemias, outro exemplo bíblico, lembra? O muro está todo destruído, Neemias, olha só, Jerusalém está desse jeito, um caos. Vem a notícia ruim. O espírito de Neemias se angustia, a alma dele se angustia. A Bíblia diz que ele chora, mas ele jejua. E além de ele ora, jejua e vai falar com o rei ainda. E vai lá e ajuda a reconstruir o muro. É o líder da reconstrução do muro de Jerusalém. Tantos outros que a gente vê. Vamos pensar no cego o cego de Jericó, o Bartimeu. Era cego, estava lá à beira da estrada. Poxa, ele podia ficar, eu sou cego, né? Era pedinte, né? Naquela época tinha capa de pedinte. Mas de repente ele ouve, Jesus vai passar. E o que que ele faz? Ele nem lembra, a impressão que dá é que ele nem lembra que ele é cego, né? Porque você já viu um cego correndo? Já viu um cego pulando? Eu nunca vi. Dá a impressão que no momento que ele ouviu Jesus está passando, ele larga a capa, dá um salto. A Bíblia diz que ele dá um salto. E ele sai correndo atrás de Jesus, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais calavam a boca dele, mais ele gritava. Porque ele sabia o que ele precisava. Imagina se ele fosse ficar esperando que alguém fosse: Bartimeu, vem aqui, eu vou te dar a mão, eu vou te ajudar, vou te levar até o mestre. Você percebeu que muitas vezes nós ficamos esperando isso na vida? Esperando que alguém venha, olhe para a nossa dor, né? Que alguém venha e dê a mão para a gente, que alguém venha e... E claro, a gente é família aqui principalmente, né? Para uns dar as mãos para os outros, sim. Mas, amados, só eu sei da minha dor, só você sabe da sua dor. Se você não clamar, se você não buscar, se você não for atrás. Aí nós vamos ver, o que que não resolve, então, né? Porque nós podemos ter caminhos, o que que não resolve? Gente, a primeira questão quando nós temos uma dor, é fundamental isso. Encara o teu sentimento. Nós somos peritos em não querer olhar para a nossa dor. Aí a gente faz mil coisas e não olha para a nossa dor. A primeira coisa, encara o teu sentimento. O que que eu estou sentindo? Eu estou me sentindo inferior? Eu estou me sentindo frustrada? Eu estou me sentindo inseguro? Eu estou me sentindo menos? Qual é o meu sentimento de acordo com aquilo que está acontecendo? Esse é o primeiro passo. Quando Ana chora, é porque ela estava reconhecendo a dor dela. Outra coisa que não ajuda, gente, é usar mecanismo de defesa. Nós, seres humanos, temos vários mecanismos de defesa. Um deles é a negação. É dizer, eu nem vou, está tudo bem, vou seguindo. Eu não sinto falta disso. Vamos pensar, né? Você quer que a tua vida emocional ali, você quer ser curado das tuas feridas. Aí você nega, diz, não, eu nem tenho ferida, nem tenho dor. Né, uma negação. De repente, outro mecanismo de defesa é a projeção. O que é a projeção? Eu projeto no outro a minha dor. Eu projeto no outro até a culpa. Eu digo, mas eu estou assim porque é culpa dos meus pais. Eu estou desse jeito que é por causa do outro. E é o outro que tem isso, não sou eu. E a gente fica, em vez de olhar para o que a gente está sentindo, a gente começa a projetar nos outros. Ou então racionalizar. Nem é tão importante assim. Né? Tudo bem, a vida é assim mesmo, a gente vai seguindo. Ou então joga para baixo do tapete. Outra coisa que não resolve é ficar paralisado. Gente, o medo, ele nos paralisa. E quando a gente tem medo de mexer numa dor, quando a gente tem medo de mexer numa ferida, numa área, a gente fica paralisado. Esther, eu queria um emprego melhor, mas eu tenho medo de enfrentar uma faculdade. Eu tenho medo de enfrentar o mestrado. Eu tenho medo de tentar outro emprego. Aí o que eu faço? Paraliso. E vai passar 10 anos e eu vou estar ali ainda reclamando da minha sorte. Tem gente que gosta de ficar na posição de vítima. Você conhece alguém assim? Que gosta de ficar na posição de vítima. Coitadinho de mim. Né? Aquele cego, aquele aleijado do poço, quando Jesus foi lá curar, né? Do tanque de Betesda. Jesus foi curar, perguntou, você quer ser curado? Ele não fala, eu quero. Ele diz, toda vez que eu vou pular, alguém pula na minha frente. Vítima. Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou, você quer ser curado? Né? E Jesus ainda teve misericórdia dele e curou a si mesmo. Né? Então, ficar na posição de vítima. Ter ganho secundário, gente. Às vezes, a doença, por exemplo, tem gente que tem ganho secundário. Uma pessoa que é carente, ela vai usar da doença dela para ter a atenção dos outros. Mas não é uma atenção que vai trazer valor algum, porque é uma atenção roubada. Entende? Então, eu às vezes eu uso aquele meu problema para ter a atenção dos outros, principalmente no Facebook, Instagram, né, rede social. Já não tem algumas pessoas que fazem aquele alarde assim? Nossa, alguém quer ser meu amigo, estou sem amigos, né? Tem uma pessoa que eu estou pensando seriamente já, hein? Porque assim, é uma coisa, todo dia na rede social. É aquele desabafo para o mundo inteiro saber como ela está sofrendo. E claro que se a pessoa está sofrendo, a gente vai ajudar. Mas não quando a pessoa está querendo ficar no lugar de vítima, né? Ou ter ganho secundário. Chorar para todo mundo. Gente, para quem que Ana chorou? Para Deus. Não que a gente não vá desabafar. A gente vai desabafar, a gente vai compartilhar. Mas a melhor pessoa para a gente chorar é chorar para Deus. Né? Outro caminho que não adianta, gente, é ficar ressentido e amargurado. Eu tenho certeza que você conhece alguém amargurado. A pessoa abre a boca, sai o que dali de dentro? Fel, né? Sai ressentimento, sai amargura, como se você pudesse ver a amargura saindo da boca dela. São pessoas que têm uma frustração em alguma área, frustração, mas que em vez dela trabalhar, em vez dela reconhecer, ela amarga. Ela fica ressentida, ela fica revoltada com todo mundo, inclusive com Deus. E dela não vai conseguir sair disso nunca. Porque o ressentimento não nos leva a nada, a não ser a doença espiritual e física. E daí então, o melhor caminho é exatamente o oposto. É entrar em contato com o que eu estou fazendo, com o que está me causando, como Ana fez. Né? Ter ação, chorar, orar. E é lindo, né, que quando a gente vê Ana ali naquele lugar de adoração a Deus, ela chora a ponto de ser achada como bêbada, como a gente falou, mas ela estava derramando o coração diante de Deus. Lá em Lamentações, capítulo 2, versículo 19, fala, derrama o teu coração como água na presença de Deus. O que é derramar? Se eu pegar essa xícara aqui, e eu virar, eu vou derramar água. Essa água não vai ficar aqui só na mesa, ela vai espalhar por tudo. Derramar o coração diante de Deus é abrir, é me render, dizer, Senhor, me rendo aqui, eu não consigo, não estou dando conta. Eu abro meu coração para Deus, eu derramo como água o meu coração diante de Deus. A Bíblia nos incita a fazer isso. Derrame como água o teu coração diante de Deus. Não segure coisas para você, entrega tudo para Deus. E daí a gente lembra, né, gente, lá de 1 Pedro, quando fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E lançar não é assim, ah, você pode pegar, por favor, lançar, eu vou lançar para Deus. Vou derramar o meu coração, vou lançar para Deus essa minha dor. Essa área que eu não consigo resolver. Qual que é o desafio hoje? É que você enxergue essa área na tua vida, que de repente tem todas as outras áreas que estão caminhando bem. E talvez não seja uma, seja duas ou três que não estejam bem. Porque às vezes quando a gente foca só em uma, as outras começam também a não ir bem. Deus está interessado no teu sofrimento. Deus sabe o teu sofrimento. Deus sabe o que você tem passado. Só Deus sabe. Você pode contar para mim, mas eu não vou ter essa real certeza. Eu posso imaginar o teu sofrimento, mas Deus vê o teu sofrimento. Deus sabe do teu sofrimento. Deus sabe aquilo que te traz frustração. Tem pessoas que vivem pela vida e sempre tem aquela frustração dentro dele. Tem coisas que nós não vamos poder resolver? Não. A gente costuma dizer que Deus tem três respostas para as nossas orações. Quais são? Sim, não e espere. Uma delas vem. Eu vou orar. Pode ser que Deus diga sim, como a irmã que deu o testemunho aqui da cura do câncer. Pode ser que Deus diga espere. Agora não é hora. E pode ser que Deus diga não. Você não vai ter um filho, porque eu vou te dar filhos espirituais, enfim, porque tem outro propósito na tua vida. Que área da tua vida você precisa enfrentar hoje? Dizer, Esther, o meu sentimento é de inveja. O meu sentimento é de revolta. O meu sentimento é de inferioridade, é de insegurança. O meu sentimento é de medo. E eu quero hoje derramar diante de Deus essa dor. Eu quero hoje entregar para Deus essa dor. Queria que você abaixasse a cabeça agora. E pensasse, se Ana não tivesse derramado o coração dela, como seria? Se Ana não tivesse sido sincera com Deus, como seria? Quantas coisas você já passou na vida? Muitas você já venceu? E você é um vitorioso, você é uma vitoriosa? Mas talvez essa área que está sempre empacada, que hoje Deus quer colocar a mão. Mas você tem que entregar, Deus é respeitoso, o Espírito Santo respeita. E Ele precisa que você entregue essa área para Ele. Eu vou te convidar a se ajoelhar onde você está agora. E é você e Deus agora, você vai falar com Deus. Pode se ajoelhar aí onde você está. Se você puder. Se ajoelhe. E nessa posição de joelhos, uma posição de rendição. É uma posição de dizer, Senhor, eu vou colocar isso que tem me afetado tanto. Isso que eu estou sempre em círculos em volta disso, como o povo no deserto. Deus vê o teu sofrimento. Deus tem interesse em curar o teu sofrimento. E hoje é culto de cura e libertação. E Deus está de braços abertos, nós cantamos aqui no início, abre o céu, Senhor. E eu creio que tem céu aberto nessa noite. Que a mão do Senhor está estendida, ela não está encolhida, ela está estendida nessa noite. Para curar, para libertar, para salvar. Essa área que é tão difícil na tua vida, essa frustração. Essa área que traz dor, que traz sofrimento agora, Deus quer dividir com você. E Ele pode todas as coisas, e Ele pode trazer o milagre que você precisa. A ação você está tendo agora, você está entregando para Deus, aleluia. Deus está recolhendo essa lágrima, Deus está recolhendo essa dor. Você está tendo uma ação agora de entregar para Deus essa dor, esse sofrimento. A partir do momento que a gente entrega para Deus, a responsabilidade é dele. Talvez você vá precisar de um processo, continuar entregando, continuar todos os dias pedindo. Ah, meu amado, minha amada, Ele quer estar do teu lado em todos os momentos. E Ele sabe exatamente o que você está entregando para Ele agora. Papai querido, eu quero te louvar porque teu Espírito está entre nós, em nós. Eu quero te louvar, Deus, porque o teu amor nos constrange, porque o teu amor é tão grande, Pai. E agora, Senhor, esses irmãos, essas irmãs que estão entregando diante do Senhor, Pai, essa área, Pai, que traz frustração, essa área que traz dor, essa área que traz humilhação, essa área, Senhor, que traz inferioridade, Senhor, essa área que traz amargura, revolta. Deus, agora que toda revolta, toda amargura seja conhecida do teu Espírito, eles estão entregando para o Senhor, derramando o coração como água diante da tua presença. Pai, assim como o Senhor ouviu a oração de Ana e deu o filho que ela tanto queria, eu quero te pedir em nome de Jesus que agora, Senhor, orações sejam recolhidas diante da tua presença. Deus, nós sabemos que vai ter sim nessa noite do Senhor, aleluia. Nós sabemos que talvez tenha não e que talvez tenha espere, mas se tiver não, o Senhor vai estar junto, consolando e confortando. Se tiver espere, o Senhor vai estar junto na caminhada do espere. Se tiver sim, Senhor, o teu filho vai estar testemunhando, Deus, logo, daqui uns dias, do que o Senhor fez por ele e por ela, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir a graça do Senhor. Deus, eu quero orar agora para que uma unção de cura, uma unção de cura agora recaia sobre os filhos que estão entregando, Senhor, sobre as filhas que estão entregando essa área, Pai. Nós oramos, Senhor, por cura, Senhor, nessa área, em nome de Jesus. Dá criatividade, Senhor, dá ação, Deus, dá, Deus, imaginação, dá o caminho para eles seguirem, Senhor, para conseguir vencer nessa área, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que quer nos trazer, Deus, um bem-estar no lugar de sofrimento, a paz do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame o teu bálsamo agora, curando dores, feridas e traumas, e que esse passado, Senhor, venha a ser um presente e um futuro vitorioso, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém, amado.